nossa economia que são verdadeiros dramas para tantas pessoas. Os preços da habitação, absurdos face aos rendimentos da maior parte das pessoas deste país, são um enorme obstáculo à nossa economia e a razão por que tantas pessoas, nomeadamente jovens, são obrigadas a partilhar casa ou a continuar a viver em casa dos seus pais ou até a sair do país. As famílias vivem em casas mais pequenas do que deviam ou mesmo em casas sem condições. São obrigadas a ir viver longe, passando horas em transportes. A habitação é um direito constitucional, mas olhemos do ponto de vista económico. Alguém tem dúvidas de que esta desgraça na habitação é um garrote na nossa economia? As empresas têm mais dificuldade em recrutar, a produtividade não aumenta se os trabalhadores viverem preocupados a fazer contas à vida, a viverem em más condições e a perderem horas todos os dias nos transportes. Mas nem assim, nem olhando para a habitação de um ponto de vista económico, tem havido vontade de resolver este problema. Os preços continuam a aumentar e as medidas que o Governo implementou continuam a inflacionar os preços da habitação. E nem os instrumentos que o Governo já tinha há um ano ao seu dispor para ajudar quem perdeu a sua casa ou quem está em risco de perder a sua casa estão a ser usados. O Fundo de Emergência para a Habitação, mais de 100 milhões de euros por ano, está parado há mais de um ano. Quantas pessoas, quantas famílias podiam ter sido ajudadas ao longo deste ano a não perderem a sua casa? Senhor Primeiro-Ministro, tem agora a oportunidade de começar a aplicar este Fundo de Emergência. Espero que não demore mais um ano. Uma agenda transformadora para Portugal tem de pôr na sua base a casa para viver, esse aspecto central nas nossas vidas e que tem implicação em tudo o resto. E também o tempo. Eu perguntei ontem, mas não obtive resposta. Por que não continua o Governo a testar a semana de 4 dias como estava previsto? É que os primeiros resultados são ótimos para o bem-estar, para a saúde dos trabalhadores e até para a produtividade das empresas. Porquê é que o Governo se continua a recusar a testar esta que pode ser uma ferramenta também para a nossa economia? Em vez disso, o programa do Governo está recheado de palavras cujo significado conhecemos bem do passado. Flexibilizar, revisitar, rever. Estas palavras significaram sempre perda de direitos. E vê-las no programa do Governo aplicadas às leis do trabalho ou às licenças parentais não é um bom pronúncio. Os direitos não se perdem, os direitos não se compram e estaremos cá para o assegurar. E este é um tempo de grande significado histórico e também aqui é preciso estar à altura. A produtividade aumentou em Portugal nas últimas décadas, mas não se refletiu nos salários na mesma proporção. Temos uma enorme evolução tecnológica, mas não estamos a usá-la para melhorar efetivamente as nossas vidas, para termos mais tempo e para termos mais tranquilidade. Continuamos a trabalhar por turnos, horas a mais, dias a mais, num desgaste completamente inaceitável. E esta agenda transformadora que o Governo nos apresenta tem um pilar de segurança, mas depois não trata verdadeiros problemas de segurança que temos no nosso país. A violência doméstica que continua a matar e a condicionar tantas mulheres neste país e não trata do aumento do ódio. Ainda hoje foi conhecido o relatório do Conselho Europeu que dá conta do aumento acentuado do discurso e dos crimes de ódio devido à retórica inflamada de políticos da extrema-direita. Esta violência tem de ser levada muito a sério pelo Governo e também aqui no Parlamento, porque tem consequências muito diretas e muito duras na vida de tantas pessoas deste país. E este é um tempo de grande significado histórico. E em pleno século XXI, este é o Governo dos últimos anos com menor percentagem de mulheres, ministras e secretárias de Estado. É o Governo que escolhe explicitamente não dar a palavra a nenhuma das suas ministras na apresentação do seu programa. Onde é que está a igualdade, Sr. Primeiro-Ministro? E este é um tempo de grande significado histórico também no mundo. Esta é a altura em que os democratas têm de saber claramente de que lado estão, dentro e fora de fronteiras, e defender os direitos humanos sem hesitar. É a altura de enfrentar Putin e Netanyahu. Ontem o Sr. Ministro da Defesa disse que o Governo tinha para si muito claro quem são
Senhores deputados, desculpe interromper. Para, digamos, acalmar um bocadinho. Pronto. Já houve a possibilidade de fazer alguns comentários sem perturbar e agora pode continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizia eu que esta é a altura em que os democratas têm de saber claramente de que lado estão, dentro e fora de fronteiras. E de reconhecer e defender os direitos humanos sem hesitar. É a altura de enfrentar Putin e Netanyahu. Ontem o Sr. Ministro da Defesa disse que o Governo tinha para si muito claro quem são os perpetradores. Mas não vemos essa clareza no caso da Palestina. A recusa em reconhecer o Estado da Palestina por parte deste Governo é incompreensível. Portugal vai ser um dos últimos países deste mundo a reconhecer. A recusa em condenar explicitamente o Governo de Israel e de tomar todas as medidas no campo internacional para que o genocídio acabe e para que entre a ajuda humanitária é completamente incompreensível por parte deste Governo. E por isso votaremos a favor da moção de rejeição do programa de Governo, porque este programa de Governo não é o que Portugal precisa. Da parte do LIVRE, como sempre dissemos, seremos oposição. Uma oposição leal e construtiva, mas muito atenta. O Governo pede estabilidade numa situação em que está assente numa minoria, mas não dialoga com o Parlamento. Diálogo pressupõe sentarmos à mesa e conversarmos. Fazer copy-paste de medidas avulsas de programas de outros partidos sem sequer falarem connosco não é diálogo. Considerar que a discussão dos investimentos em defesa só deve ser tida com os três maiores partidos não é respeitar o Parlamento e não é respeitar todos os eleitores. Se o Governo quer estabilidade, precisa de trabalhar para essa estabilidade e precisa de respeitar o Parlamento. Este é um tempo de grande significado histórico. E com a confiança que foi depositada neste grupo parlamentar do LIVRE por tantas cidadãs e cidadãos, garanto que o LIVRE estará à altura deste momento histórico que vivemos e que vamos trabalhar com todos os democratas, com todos os progressistas, com todos os ecologistas para recuperar o país solidário que sabemos que Portugal é e para construir o país extraordinário que sabemos que Portugal pode ser. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal, 10 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados. Chega ao fim o debate do programa do 25º Governo Constitucional. E o que fica claro é isto. Portugal não tem tempo para programas vazios e não tem margem para governos sem ambição. Aquilo que o país precisava era de um programa de governo ambicioso, corajoso e reformista. Aquilo que recebemos foi um texto tímido, vago, que foge às grandes decisões e repete as fórmulas falhadas do passado. Este programa não é mais do que um exercício de equilíbrio político, um catálogo de intenções cuidadosamente desenhado para não ofender ninguém. Mas é precisamente isso que o torna ofensivo, porque ao evitar escolhas difíceis, abdica de liderar. Portugal precisava de uma ruptura. O que recebeu foi mais uma vez um remendo. A Iniciativa Liberal apresenta-se como a oposição mais clara e consequente a este governo. Porque temos um programa alternativo, com medidas concretas, com metas exigentes, com reformas estruturais. Porque não temos medo de mudar o que está mal. Porque não estamos aqui para adiar, mas para agir. Em política, há sempre muitas palavras. E este programa do Governo não é exceção. Mas o que falta demasiadas vezes é coragem. Como tal, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que aponte onde há demasiadas palavras, mas pouca coragem neste programa do Governo. Na saúde, o Governo reafirma o SNS como centro do sistema, propõe convergência com entidades privadas e sociais e aposta em sistemas locais de saúde. E os problemas subsistem. A Iniciativa Liberal diz com clareza: a saúde tem de ser universal, mas o prestador não tem de ser exclusivamente público. Defendemos liberdade de escolha plena, que permita a cada cidadão escolher entre SNS, privados ou setor social, porque acreditamos que o acesso à saúde não se garante com monopólios do Estado, onde falta transparência, mérito e eficiência, mas com liberdade, pluralismo e resultados. Na educação, este Governo repete o erro de todos os anteriores, centralismo com outro nome. Persiste na falta de autonomia das escolas, insiste na rigidez da contratação e colocação de professores e dispensa uma avaliação séria que permitiria distinguir quem se esforça de quem se arrasta no sistema de ensino. Falam em proibir telemóveis e fazer transferências para as autarquias. Nós falamos em dar autonomia real às escolas, avaliar resultados, premiar o mérito, investir em professores e garantir que cada aluno tenha a liberdade de escolher o seu caminho educativo, independentemente do seu código postal. Na habitação, propõe mais construção pública, mais programas, mais intervenção do Estado. O Governo reconhece que há escassez de habitação, mas continua a confiar no Estado como promotor e não cria incentivos à construção ou arrendamento. Prefere viver da propaganda das medidas que executou no passado, a reconhecer que essas mesmas medidas, sem um reforço das medidas do lado da oferta, provocaram um agravamento no acesso à habitação, incluindo os jovens que diziam apoiar. A Iniciativa Liberal quer um mercado livre e funcional, segurança jurídica no arrendamento, redução da carga fiscal e remoção dos entraves burocráticos para construir, que hoje bloqueiam o investimento, encarecem os preços e limitam a oferta. Sem aumentar a oferta, não há solução possível. O Governo continua a fingir que o problema se resolve com o Estado. Nós dizemos, libertem o mercado. Na fiscalidade, o Governo propõe uma redução de 2 mil milhões de euros em IRS até 2029, começando com 500 milhões já em 2025. Já deu para perceber que não será uma redução gradual e consequente, ou seja, o pequeno alívio que as famílias vão receber este ano será o mesmo até 2029. Mas, além disso, mantém os novos escalões, a complexidade, os benefícios fiscais discriminatórios e o sufoco fiscal. A Iniciativa Liberal quer uma revolução fiscal, um IRS para todos, mais simples, com menos escalões e com taxas marginais significativamente mais baixas, para devolver rendimento a quem trabalha e atrair talento para Portugal, incluindo todos aqueles que abandonaram o nosso país por falta de oportunidades e ambição dos governos do nosso país. Não queremos só aliviar a carga fiscal, queremos acabar com a máquina trituradora dos rendimentos dos cidadãos. Estas diferenças profundas não são apenas sinais da falta de coragem deste Governo. São, acima de tudo, o reflexo da nossa divergência mais fundamental, a visão do que deve ser o Estado. O PSD ainda acredita num Estado acima de todos nós. O Estado que planeia, que gere, que decide por todos, mas que não entrega nada com qualidade. Nós não. A Iniciativa Liberal defende um Estado ao lado dos cidadãos, pequeno no tamanho, mas grande na missão. Um Estado disponível e competente, onde é necessário, mas também bem longe de onde só estorva e limita as pessoas a atingir o seu potencial. Reformar o Estado não é um capricho ideológico. É uma exigência de justiça para quem paga impostos, para quem investe e, principalmente, para quem trabalha todos os dias no nosso país. E nesta matéria, Portugal não precisa de mais promessas vagas. Portugal não precisa de mais discursos mornos, de reformas anunciadas e nunca feitas. Portugal precisa de coragem. E é isso que separa a Iniciativa Liberal deste Governo. Coragem para enfrentar o que está mal, coragem para reformar o que está obsoleto, coragem para cortar o que está a mais, coragem para enfrentar os interesses que parasitam o Estado, coragem para desafiar o papel e a visão do Estado na sociedade, coragem para dizer a verdade aos portugueses. O Estado que temos não serve os cidadãos, apenas serve a si próprio. Todos os governos, sucessivamente, reconhecem os problemas. Falam em eficiência, falam em digitalização, falam em modernização, mas quando chega a hora de agir, recuam. Porque reformar o Estado obriga a mexer em interesses instalados, obriga a dizer não ao clientelismo, obriga a dizer basta à lógica de manter o sistema para benefício de quem o domina. E é aqui que falham os partidos da governação. Falta-lhes coragem para enfrentar a máquina do Estado. Falta-lhes vontade para fazer os cortes onde é preciso. Não nos serviços essenciais aos portugueses, mas nos desperdícios, nas gorduras e nos privilégios injustificados. Nós, na Iniciativa Liberal, não temos medo dessas escolhas, porque acreditamos num Estado forte, onde é necessário, mas que não se perde em institutos sem função, em empresas públicas que são meros servidores do dinheiro ou em carreiras administrativas duplicadas e ineficientes. Sabemos que isto implica cortes. Sim, cortes. E dizemo-lo sem hesitação, ao contrário do Governo. Cortes cirúrgicos, racionais e justos. Cortes em observatórios, comissões, fundações e conselhos consultivos sem função clara. Cortes nos cargos de nomeação política sem avaliação. Cortes nas empresas públicas ineficientes e nos institutos duplicados. Cortes na burocracia que asfixia serviços, cidadãos e empresas. Cortes nos desperdícios da contratação pública que custam milhares de milhões ao erário público. E dizemo-lo com frontalidade. Cortar na parte do Estado que é inútil é libertar recursos para aquilo que importa. Justiça célere, educação exigente, saúde universal, segurança eficaz. Reformar é reorganizar, profissionalizar e avaliar. É exigir resultados, é premiar o mérito e eliminar a mediocridade institucionalizada. É aplicar a cada euro do contribuinte o mesmo rigor que cada família aplica no seu orçamento. Os governos não podem continuar reféns de sindicatos que funcionam como braços armados de partidos minoritários. Sem força política, estas forças bloqueiam desproporcionalmente os serviços.